Permitem, eu dava início à nossa reunião, fazendo aqui uma apresentação de desculpas aos nossos convidados para estarem presentes. O deputado Saída Silva teve um problema que não consegue estar presente. Eu também tive outro, tive um acidente de automóvel e, portanto, também este meu atraso. Passava a apresentar os deputados presentes, a senhora deputada Fátima Pimenta, do PS, o senhor deputado José Miguel Gonçalves, do Partido Ecologista dos Verdes. O meu nome é Jorge Seguro Sanches e a razão do pedido desta nossa reunião com a Associação Nacional de Municípios prende-se com o seguinte. Na sequência de uma audição na Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, o grupo parlamentar do PS fez uma proposta, aliás subscrita por outros grupos parlamentares, no sentido de se fazer um levantamento nesta área, quer de legislação, quer dos problemas que existem e que podem ser apreciados e desta forma melhor enquadrados, que têm a ver com os nossos pequenos produtores e com os produtos tradicionais. É nessa sequência que elaboramos um plano de atividades, que está em curso e que cujo plano de audições não é muito extenso e, portanto, possivelmente durante este mês conseguiremos concluir e daí termos um relatório já preliminar sobre estas questões. Aliás, a primeira audição que tivemos foi precisamente a senhora engenheira Ana Soeiro, nestas reuniões, e achámos importante ouvir um conjunto de entidades, um conjunto de personalidades que nesta área têm trabalho desenvolvido e conhecem bem a realidade, para que a Assembleia da República possa ter aqui um documento e possa ter aqui um conjunto de informação relevante para que consiga prosseguir de uma forma mais correta os seus trabalhos nesta área. E, portanto, eu dava as boas-vindas ao Sr. Presidente da Câmara de Mata Cáceres, pedindo-lhe que neste quadro nos pudesse dar a informação que entendesse, e no momento seguinte eu passaria a palavra aos grupos parlamentares para colocarem as questões que entenderem e depois dava-lhe novamente a palavra para ter o esclarecimento na medida do possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Srs. Deputados. De facto, sinto-me satisfeito por estar aqui com a Assembleia da República a discutir uma problemática desta natureza, que já não é para nós nova esta situação e temos, desde há uma série de anos a esta parte, tentado interpretar da melhor maneira possível aquilo que tem que ver com os produtos tradicionais, o quanto eles podem ou não configurar, digamos, um instrumento ao serviço de zonas e regiões, às vezes como quase a última alternativa que lhe está, digamos, acessível para poder fazê-lo, e muito na perspectiva do potencial, da capacidade, da competitividade que estes produtos podem ter, quer no mercado nacional, quer no mercado externo. Sempre entendemos e continuamos a entender que é preciso fazer muito mais por esta questão dos produtos tradicionais, na medida em que eles tendo o potencial que têm, não significa que se consigam impor não só no mercado nacional, como mesmo no mercado externo. Porque hoje, para ter um bom produto, para dominar, para se estar no mercado, e para que um produto esteja no mercado e sobreviva, já não é importante só ter uma determinada qualidade, e ela é importantíssima, como é evidente, mas é preciso depois conhecer a logística e dominar minimamente a logística que está subjacente a toda a problemática das transações comerciais. Mas tentando não me dispersar muito com esta questão, diria o seguinte. Nós iniciámos algum percurso à volta destas questões dos produtos tradicionais há uns bons anos. Sempre com o entendimento que cada produto tradicional, cada produto destes, oriundo de uma determinada região, é um instrumento ao serviço do desenvolvimento daquela região. Enquanto ligados a outros setores de atividade fizemos o que fomos capazes de fazer no sentido de criar produtos, identificá-los, criá-los, organizar dossiers de proteção, foi um processo relativamente moroso, complexo e às vezes até oneroso. Em média, se eu não me engano, houve casos em que para conseguir obter o registro e o reconhecimento de uma proteção junto de Bruxelas, que é no fim de contas a que conta, chegaram-se a gastar 3, 4 e 5 anos para que isso fosse conseguido. Porque o processo é rigoroso, e ainda bem que é sério, e, portanto, tem que ser um trabalho feito com alguma profundidade. Nós começámos a desenvolver esta atividade, ainda antes de haver, digamos, alguma consciência mais ou menos profunda sobre esta temática, sobre esta matéria, e E só mais tarde é que começámos a ter a possibilidade de ter nos serviços correspondentes um determinado tipo de apoio que nos começou a ajudar a facilitar as organizações destes mesmos dossiês. Porque numa primeira fase foi quase por tentativas em que começámos a desenvolver este processo. Depois, a crença que nos manteve de pé e que nos manteve agregados a esta situação deu como consequência que se foram começando a obter resultados. E hoje as coisas contam quando são capazes de evidenciar resultados concretos. Quando nós dizemos que um produto destes é um instrumento ao serviço do desenvolvimento, da empregabilidade, da fixação de pessoas, se estamos ligados a esta causa e se estamos a fazer um anúncio desta situação e desta convicção, temos que ser capazes de exemplificar com coisas concretas. E nós, na nossa região, temos situações concretas. Situações concretas que são, de facto, já exemplos vivos, atuantes e participativos de como isto é possível de ser feito. Mas não temos os exemplos que todos gostávamos e muito menos aqueles que são suscetíveis de se poderem fazer, porque, a determinado momento, isto começou a ser um pouco deixado à sua sorte e numa determinada fase, o Ministério da Agricultura, em diferentes governos, elegeu os produtos tradicionais como uma das diferentes, daquelas cinco prioridades, umas vezes a quarta, outras vezes a terceira, outras vezes não tem mais, umas vezes com mais apetência, outras vezes com menos apetência, até que outros que nem sequer os consideraram determinantes. São faz parte das opções políticas e da visão que cada um dos ministérios tem sobre esta temática. Suponho que neste momento, nas tais prioridades, se elas existem, os produtos tradicionais não são tidos em conta da mesma forma que outros governos anterior o fizeram. E, portanto, consciente daquilo que está a acontecer à volta desta questão dos produtos, do potencial que está subjacente, não só no mercado interno, como na possibilidade de poderem fazer-se percursos interessantíssimos e altamente competitivos nos mercados externos, os tais produtos que têm personalidade própria e que têm características muito especiais, que radicam muitas vezes numa certa forma de fazer uma pessoa ou outra, ou um grupo de pessoas numa determinada região, isso tem, digamos, uma força enorme se nós soubermos depois dar um enquadramento a essas situações, tratá-las em conformidade. E a primeira coisa que é preciso fazer é gerir os oportunismos que rapidamente se instalam à volta destas situações, que tendem a tirar partido das confusões que às vezes a legislação permite, que são as tais situações, tipo, como às vezes eu costumo dizer, os queixos de tipo serra, outra coisa qualquer deste tipo, que é tão somente a diferença entre o Sol e a Lua, mas que só porque há uma palavra que tem uma terminologia parecida gera alguma confusão e algum aproveitamento às desonestidades que estão por trás desta situação. E muito tirando partido, às vezes, de uma certa fragilidade da legislação, enfim, das pessoas que gerem estas coisas todas e dos mecanismos que são suscetíveis de poderem ser utilizados para colmatar esses aproveitamentos ilícitos que se fazem. Portanto, estava a querer dizer que, na realidade, existe um determinado potencial, existe um conjunto de circunstâncias, contudo, não foi suficientemente forte, digamos assim, o trabalho que poderia ter de ser feito no sentido de valorizar a sério os tais ditos produtos, porque na realidade nós não podemos exigir que uma velhota, que às vezes sabe fazer como ninguém um determinado produto, que a seguir domine as outras situações que têm a ver com a logística, com a promoção comercial, com outras situações deste tipo. E é preciso perceber que cada um dos atores nesta matéria tem o seu grau de importância e em que uma pessoa nessas condições tem que ser fortemente ajudada se quisermos fazer, de facto, a consubstanciação do valor de um determinado produto enquanto total instrumento de desenvolvimento. Não o fazendo, não temos o direito depois a seguir dizer que os produtos não são de facto aquilo que se anuncia e que se quer fazer crer, porque aquela senhora ou aquela região ou aquele sítio ou aquele local não soube tirar o correspondente partido. De facto, assim é. Às vezes há dificuldades nesse sentido. O que a mim me parece é que há alguma falta de visão quando, identificadas que são algumas situações desta natureza, não são depois, digamos, devidamente aproveitadas por quem tem alguma responsabilidade mais acrescida nesta matéria, ou seja, tentar tirar partido e tentar ajudar a que estas situações possam ser depois potenciadas. Eu passo-me aqui só um parênteses para dizer o seguinte, eu estou situado junto à fronteira e em Portugal nós normalmente nós vemos alguns organismos do Estado, não estou a referir objetivamente a ninguém, se for preciso sou capaz de fazer, alguns organismos do Estado que de repente, quando percebem que alguma situação começa a dar nas vistas, tentam imediatamente aproveitar-se para tirar partido. Em contrapartida, nós temos ali alguma relação com os nossos parceiros do lado lá da fronteira e temos contactos com determinadas instituições análogas e aparecem nos organismos do Estado a enquadrar situações deste tipo e nunca se percebe, a não ser se nós formos relativamente incisivos, estamos em presença de um grupo de pessoas em que o representam as associações tais ou tais e tais, mas por trás daquilo estão os representantes do governo autonómico que têm a descrição suficiente para estar, ajudar e viabilizar, sem se porem em bicos de pés para neutralizar aqueles que às vezes fazem esforço de hora, não é? Para conseguir dar algum corpo a estas situações. Portanto, produtos tradicionais e instrumentos ao serviço do desenvolvimento, uma matriz profundamente interessante do ponto de vista da capacidade de gerar, às vezes, pontos de partida para circuitos e percursos de desenvolvimento muito, muito sérios, mas que poderão nunca ser possíveis de evidenciar, se não for, digamos, ajudado, se não forem ajudados no sentido de ajudar aquelas pessoas que são o último, se calhar, ponto onde nós nos podemos agarrar para não deixar que morram as pessoas, e que se percam essas situações. Há inúmeros exemplos desse tipo, como já temos alguns exemplos, de facto, pegados na altura própria, foi possível fazer esse tipo de inversão. Há depois aqui um conjunto de outros atores no meio deste problema todo, que tem que ver com as situações relacionadas com o comércio por onde estes produtos têm que ser escoados. Há, digamos, um comércio de proximidade e local, que tem às vezes as limitações que tem. Hoje há, digamos, uma certa prevalência das grandes superfícies que têm uma certa propensão para acolher este tipo de produtos e este tipo de situações, nem sempre os tratando da forma conveniente e da forma mais ajustada, porque voltamos sempre a assistir à tentativa de fazer a confusão e de tirar partido de alguma promiscuidade que rapidamente se estabelece. E é vulgar nós chegarmos a uma vitrine de um linear de uma grande superfície e, em vez de alguma tentativa de diferenciação do que é que estamos a falar, dos diferentes produtos que existem, que eles todos têm direito a estar no seu local, existe um pouco a tentativa de fazer uma certa mistura. Mais recentemente assistimos a um outro aspecto ainda mais grave, que é a pressão e a exigência, do ponto de vista comercial, dos produtos de marca branca. E os produtos de marca branca, que são aquilo que todos nós sabemos, as marcas que cada uma das organizações tenta ter e tem toda a legitimidade para o fazer, e que às vezes depois tentam tirar partido de alguma confusão que se estabelece em todos estes diferentes produtos. Portanto, há, digamos assim, uma grande proliferação de situações à volta destas questões todas. Havia, na minha opinião, necessidade de se fazer muito mais pedagogia, muito mais escola sobre este tipo de coisas e muita mais agregação junto das pessoas que são as detentoras, muitas vezes, destas coisas, o último ponto onde a gente pode agarrar-se, no sentido de as ajudar a extrapolar as coisas em modos diferentes. Se fosse permitido, eu contava assim, telegraficamente, uma história que tenho própria, vivida nestas circunstâncias, que é um exemplo claro. Só um, podemos contar mais. Eu estou ligado a uma fábrica de queijos tradicionais, Nisa. Nem sequer gosto de queijo. A determinado momento, tive que carregar com aquela organização às costas e, pura e simplesmente, fui à procura de um engenheiro agroindustrial, formado aqui na Universidade, no Instituto de Agronomia. Este mesmo senhor rapaz, que já está hoje, radicado em Porto Alegre e vive desta história toda, esteve, a determinada altura, vimos abraços com uma unidade a fazer queijo e a fazer toda aquela situação, e vimos confrontado com milhares de problemas. Não interessa. O que interessa é que, a determinado momento, este senhor, que é agroindustrial, eu tive a sorte de encontrar uma senhora, uma daquelas velhotas que mete o dedo na azada, palpa a barriga da azada. A azada é um sítio, uma bica de barro onde se mete o leite, se põe o carne, se faz aquelas histórias todas. E aquilo que aquela senhora fazia assim empiricamente ao longo de 50 anos, e se lhe perguntarem porquê, se ela não sabe, mas sabe que aquilo está, quando põe o dedo, quando a palpa a barriga da panela, aquela, sabe que aquilo tudo está no ponto. Este mesmo jovem engenheiro, com uma balança de precisão, um termómetro e um cronómetro, foi tirando umas matrizes e ao fim de 3 dias diz-me assim: bom, mas isto é sempre igual. E digo, então pronto, amanhã já não é preciso. Agradecemos à senhora e passámos para o outro estado, que foi extrapolar aquela leitura e aquele ensinamento numa unidade onde nós tínhamos 10 pessoas a fazer queijo. E esse mesmo senhor, naquele dia, começou a fazer a transmissão daquela mensagem a um grupo de pessoas. Tentar extrapolar o conceito que aquela senhora tinha para fazer outro tipo de produtos. Fazer o mesmo produto numa outra unidade. 10 pessoas a fazer queijo. E depois aconteceram as outras situações engraçadas, que é, ao fim de uns dias, nós tínhamos 10 mulheres, quando o engenheiro dizia, miguem mais a colhada, cada um tinha o seu grau de interpretação, apertem mais, tudo isto era relativo e tudo isto era aleatório. E, portanto, havia situações de interpretação que distorciam aquilo que o mercado nos exige, que é homogeneidade, igualização, uma certa normalização. Isto é com consequência que nós começámos a pensar como é que balizamos, como é que ultrapassamos isto. E ultrapassámos, ainda à procura no mercado, de hoje, de instrumentos e de equipamento tecnológico, que lhes permitiu, através do ordenador, que o engenheiro diz tantos quilos de pressão nos queijos, tantos não sei quantos de migar aquela história toda, e hoje os queijos estão no mercado. Continuam a ser queijos tradicionais, feitos com leite cru, com carne, com todas as situações, mas foi feito um percurso, de, digamos assim, de inovação e de agregação de tecnologia a um produto tradicional. Em boa hora, em determinada altura, o Sr. Presidente da República de então, o Dr. Jorge Sampaio, numa jornada que fez sobre a inovação, visitou a nossa unidade exatamente para aferir, de facto, como é que um produto tradicional estava a ser alterado num certo tipo de tecnologia, um certo tipo de inovação, sem se descaracterizar. Devo dizer que este tipo de queijos, só na nossa região e não era sequer todos os concelhos do distrito, nós tínhamos agregados à nossa ADS 330 mil ovelhas. Estão hoje a fazer leite para fazer queijo de Isa, número de odes, 20 e tal, 30 mil ovelhas. Há um percurso de progressão sem limite. Sem limite. O que não há, de facto, depois, é uma filosofia que nos ajuda a ser capazes de ser competitivos. Nós fizemos uma unidade e uma transformação profunda, recorremos a situações de crédito, de toda a maneira feitio. Tivemos a sorte de eu ter encontrado aquele engenheiro e aquele engenheiro ter esbarrado comigo e temos os dois uma pancadazinha para sobreviver naquela brincadeira toda. Porque, na grande maioria das situações, as pessoas desistem antes de conseguir um objetivo. E porquê? Porque, de facto, as regras do jogo a que estamos sujeitos e a que muitas das pessoas estão sujeitas, nem todos têm, se calhar, a sorte de se encontrarem a dois fulanos, por caso se entenda, e foram capazes de viabilizar um esquema dessa natureza. Muitas vezes nós temos que ter a percepção de que o homem do marketing e o da parte da administração e da gestão e por aí fora, se não considerarem a tal velhota que é parte fundamental deste processo como um parceiro igual aos outros todos, nunca mais lá vamos. E para isto acontecer, tem que haver alguma escola, alguma formação, alguma capacidade de sensibilizar as pessoas para perceber que para se atingir um objetivo, que é fazer do tal produto tradicional, no sítio X, às vezes na freguesia Y do Conselho, qualquer coisa, não é preciso ir nem à Assembleia da República, nem a Bruxelas a encontrar as formas de poder. É ter um ponto de partida correto. E ter a forma de conseguir que aquela situação seja pegada pelo sítio certo. De algum modo, eu apontei aqui nos meus papéis a terminar a leitura, que uma parte das verbas que são hoje recolhidas das penalizações e das multas, que, por exemplo, a ASAI cobra por estas situações todas, quando há incumprimentos de determinada natureza, deveria ser canalizada para fazer formação e pedagogia junto disto. Na minha região, e na grande maioria das regiões do país, nós não temos nem petróleo, nem jazidas de qualquer outra espécie para fazer o que quer que seja. E, portanto, não nos podemos dar ao luxo de deixar de considerar que cada um destes produtos é um instrumento e que muitas das vezes pode ser um ponto de partida. Tenho outras experiências, e a minha vida é feita de experiências fundamentalmente. A determinada altura, pus-me a caminho da Alemanha, sem perceber uma palavra de alemão sequer, pus-me a caminho da Alemanha com outro parceiro que tínhamos queijos, vinhos e enchidos. E estivemos numa feira em Colónia a dar a conhecer os nossos produtos. E foi-nos passível e possível verificar e constatar, em paralelo com as comunidades italianas e espanholas, com aquele potencial todo que lhe é característico e é conhecido, nós estávamos com uma barraquinha, não era mais do que isso, uma barraquinha que uma Câmara Municipal do meu distrito nos emprestou, com queijos, vinhos e enchidos. No meio daqueles tubarões todos. Mas isso não foi suficiente para nós chegarmos ali e ficarmos de cócoras no meio daquela história toda, porque quando começámos a dar provar aos alemães, que têm a Maria que são os ventos superior e muito alto, muito importante, quando passavam assim com uma forma distante e provavam aquilo que a gente lhe dava a provar, passavam e recebiam quase por favor uma lasquita de queijo ou coisa qualquer, e quando chegavam lá à frente e passavam a saber, tomaram o gosto, voltavam atrás a perguntar de onde é, como é que foi feito e privado. Isto significa que o nosso produto e os nossos produtos podem ter um determinado potencial. Mas para nós tirarmos partido deles e para sermos capazes de fazer deles o tal instrumento, temos que trabalhar todos, muitas vezes com muita humildade, conjugando esforços e levando aqueles que são os ditos mais iludidos neste processo todo, percebam que têm que chegar junto daquelas ditas pessoas que estão nos tais sítios, de uma forma humilde, de uma forma simples, senão não lhe sacam nada. Senão não se lhe saca nada. A razão porque eu consegui que o tal meu engenheiro sacasse daquela velhota aquelas situações todas que eu tentei explicar, é porque na realidade ele chegou lá com uma grande postura de humildade, de simplicidade, e teve capacidade para sacar daquela senhora aqueles ensinamentos. São coisas simplesíssimas. 3 dias bastou para tirar aquela história. Eu diria, um dia chegava, ele aos 3 dias foi só para comprovar que aquilo era repetitivo e que era assim. Portanto, aquela mulher sozinha nunca conseguiria ter dado este passo. E aquele engenheiro licenciado em agroindústrias nunca chegaria a este ponto, porque não há nenhuma faculdade que ensine isto. As faculdades, na grande maioria das vezes, ensinam através das pessoas que têm aquilo que as pessoas aprenderam. Normalmente, quando o ensino está desajustado da realidade, está fora de contexto. E, portanto, há aqui uma grande necessidade de haver uma postura de uma certa sincronização de esforços e de coisas desta natureza. E só para voltar a falar outra vez na questão da ASAI, que é uma entidade que eu acho e reputo da maior importância neste país, para nos salvaguardar a todos, enquanto consumidores, de uma série de coisas que vão surgindo e que é preciso. Nós não podemos querer ser europeístas numas coisas e terceiro-mundistas noutras, mas o que tem que ser banido da ASAI é aquele exacerbado posicionamentos que às vezes uns determinados senhores têm e quando lhes chega à televisão então ficam engalanados, que parecem papoilas, quando estão na fase mais autêntica da floração. E, portanto, há aqui um misto de situações que tem que ser trabalhado nesse aspecto. E nós, como consequência de tudo isto, desencadeámos um procedimento que tem que ver com o seguinte. Eu que cheguei à Câmara Municipal, mas que não perco o contacto com o meu estatuto de oriundo do mundo rural e de gente ligada a este tipo de coisas, comecei a pensar em determinado momento que poderia haver a possibilidade de fazer alguns esforços, e uns esforços no sentido de ajudar a que este tipo de produtos pudessem ter outra visibilidade. E nós, neste momento, estamos a tentar fazer uma organização, uma associação a nível nacional, no âmbito da Associação de Municípios, aquilo a que vamos, em princípio, chamar a Associação de Municípios com Produtos Tradicionais, no sentido de levar que cada município perceba que, muitas vezes, no seu território, mais importante que a rotunda ou a zona industrial, que nunca vão ter outra situação, o aspecto mais importante que têm do ponto de vista da atividade económica pode ser um produto destes, mas para isso precisam de se agregar uns aos outros. Estamos a fazer um esforço para que os agrupamentos de produtores do sítio de onde são originários façam um percurso de aproximação às câmaras e as câmaras aos produtores e a este tipo de situações, para que haja uma certa conjugação de esforços, porque aquilo que eu constato é que esta relação direta entre os diferentes produtos e os seus detentores e gestores e a relação com o Governo Central tende a ficar esbatida, tende a ficar muito distante. E está muito à mercê dos estados de alma e da visão que cada um dos responsáveis em determinado momento tem ou não tem. E os produtos, para serem, de facto, o tal instrumento que eu imagino, não podem estar à mercê deste tipo de situações, porque se um dia temos a sorte de ter um senhor ministro ou diretor-geral que vai naquela conversa e percebe aquilo tudo muito bem, se por acaso não entende, lá estamos nós outra vez a dar passos para trás. E a realidade económica e socioeconómica no nosso mundo rural não se pode compadecer com este tipo de situações. Bom, e se calhar não vale a pena estar a amassar, estender muito mais a nossa conversa, se calhar vale a pena entrarmos aqui noutro tipo de discussão, se assim o entender. Eu, depois, gostava de perceber até que horas é que isto pode durar. Se calhar não valia a pena ter cá vindo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia agora dar a palavra a cada um dos membros do Grupo de Trabalho. Eu, antes, gostava só de colocar uma questão que depois pudesse responder, se eventualmente mais ninguém colocar essa questão, que é, no fundo, perceber e ter a sua opinião no que é que entende que as autarquias locais em Portugal podem ser importantes, podem ajudar neste esforço, que me parece que é evidente. Que é evidente que é necessário haver aqui, quer na mais pedagogia, na mais formação, e aqui parece-me à partida, sendo eu também originário do interior do país, que as autarquias podem ter aqui um papel bastante importante e bastante ativo, precisamente neste aspecto. E gostava de ter a sua percepção quanto a essa questão, se acha que isso é possível, de que forma, e no fundo, eventualmente, até já terão, e o que é que já estarão a fazer nessa área. Mas perceber qual é que é aqui a mais-valia de conseguirmos que as autarquias estejam também incorporadas neste trabalho que entendemos todos que é necessário fazer.
Neste processo estamos perante pessoas que têm mais ou menos sensibilidade para esta matéria. E às vezes até há alguns que, estando distraídos, até dá jeito. Mas, noutros casos, pode não ser exatamente assim. Se nós não estivéssemos convencidos que, entre as autarquias e o mundo rural que está subjacente, podia haver uma conjugação de esforços diferente, no sentido de que o poder central e a gestão mais centralizada possa tratar desta temática de uma maneira diferente, não nos tínhamos metido por este caminho. Nós temos praticamente prontos uns estatutos que visam agregar as câmaras que queiram aderir a este processo e os agrupamentos de produtores que gerem os correspondentes dossiers de cada um destes produtos que obtiveram proteção em Bruxelas, para aumentar, digamos assim, alguma capacidade de intervir e de conjugar esforços nesse sentido, de investir, se quisermos, nessa matéria. É preciso que um Presidente da Câmara tenha consciência que no seu território, muitas vezes mais importante que todas aquelas coisas que cada um anda a falar, e eu conheço casos concretos de que assim são, tem coisas fabulosas de que se pode servir para projetar o seu concelho, não só no seu território, como no país, como inclusive lá fora. O que é preciso é que esse senhor seja sensibilizado que vale a pena investir nisto, tanto quanto vale a pena às vezes investir num pavilhão, numa rotunda, outra coisa qualquer. Por outro lado, estamos a fazer um esforço junto dos produtores e dos seus representantes, no sentido de eles, em vez de andarem sempre a considerar que é importante falar com o seu ministro, ou com o seu diretor geral, ou com o seu deputado, que fica a quilómetros de distância, e às vezes não se conhecem, falem localmente com os autarcas para aumentar, digamos, a capacidade de perceber as coisas. Eu não quero com isto formar um movimento para assustar ninguém, nem para criar nenhum problema. Queremos, fundamentalmente, criar um ponto de partida para começar a desenvolver estas situações. Isto vai ter estados diferentes em diferentes regiões do país, mas é um pouco o que estamos a pensar fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dava agora a palavra à Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Helder Amaral quer fazer já ou quer fazer mais no fim, como chegou o Sr. Deputado Helder Amaral, depois a Sra. Deputada Fátima Pimenta, o Sr. Deputado José Miguel Gonçalves, e depois pedia-lhe, então, que numa ronda final nos desse os esclarecimentos que forem agora colocados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Engenheiro Ana Soeiro. Sr. Presidente, eu primeiro peço desculpa por ter chegado ligeiramente atrasado, mas conseguindo apanhar o sentido da intervenção de Vossa Excelência. O que nós pretendemos neste grupo de trabalho é, no fundo, corrigir porventura um erro cometido na formação. Nós somos muito pródigos em criar instituições que nos prejudicam mais que nos ajudam. Estudamos mal os problemas, copiamos soluções, às vezes não é grave copiar soluções, é preciso é copiar bem. É uma forma de inovar muito mais fácil e mais barata, é copiar bem. E criamos uma organização útil, como disse, que se chama ASAI, que é fundamental para a higiene e segurança alimentar e não só, e para a proteção do comércio. Pena é que às vezes a ASAI, em vez de ir às empresas que fabricam, fazem contrafação, vá à feira, onde é mais fácil encontrar a contrafação. Há aqui alguns. E nas questões alimentares, por acaso lá sabe exatamente quais são as fábricas que fazem contrafação, mas é muito mais fácil, muito mais mediático ir à feira do que ir eventualmente às empresas, que eles sabem quem são, e portanto, onde podiam ser pedagógicos resolver o problema. E nós demos conta, e este grupo de trabalho surgiu nesta consequência, de facto, de alguns abusos, que eu não chamaria excesso de zelo, porque o excesso de zelo em si mesmo não é grave, o abuso é, que é pôr em causa aquilo que eu acho que é perigoso e fundamental. Eu trabalhei muitos anos no turismo e sempre que fui convidado por governos ou entidades turísticas do país estrangeiro, a única coisa que mostravam não era nem o IKEA da terra, nem o centro comercial da terra, eram os produtos regionais. E sistematicamente, quando ia a um restaurante, encontrava os funcionários do restaurante vestidos com trajes tradicionais, que é uma coisa quase impensável no país, que as pessoas acham que um tipo de tabeira vestido com trajes tradicional lá da terra, é um atestado de minoridade e, porventura, até um downgrading social. E a crítica que eu faço aos municípios é que muitos municípios estão convencidos que vão ter fábricas para fazer Ferraris. E não percebem que a sua fábrica de Ferraris é o seu queijo, é o seu cabrito, seja lá feito de maneira for, tudo isso. E vejo muito mais vezes preocupados, e por isso a minha crítica à Associação Nacional de Municípios, que já tem, mais uma vez, criam agora uma associação de produtores tradicionais. E o que eu me lembro, existe N agrupamentos de municípios. Até há os municípios de montanha, que fazem, inclusivamente, visitas à Europa. Só a Associação dos Municípios de Montanha, não só pela identidade, por estarem inseridos em montanha, mas têm atrás de si um rol enormíssimo de produtos tradicionais, originários de montanha. Desde os queijos, dos enchidos. Mas tive a oportunidade de ver a atividade dessa sessão municipal e esquecem que tem isso tudo. E, portanto, eu julgo que aqui a nossa pergunta é, nós estamos a fazer uma avaliação, vamos fazê-la e vamos ter iniciativa legislativa, quer seja no âmbito do Grupo Parlamentar, quer seja no, enquanto CDS particular, que é não tocar naquilo que é o mainstream da ASAI, mas conseguir excepcionar aquilo que é uma aplicação de critérios que têm que ser diferentes para a tal velhota que mete o dedo. E, porventura, o fato de ela meter o dedo faz parte dos usos e costumes que, em tempos, até já foi fonte de direito, já regulou toda a nossa vida, e que tem que ser uma característica, um modo de fazer que tem que ser protegido. Mesmo que esse modo de fazer seja estranho, mas é o fato de ser estranho que lhe dá características diferentes das outras. E o que os presidentes da Associação Nacional de Municípios, os presidentes, deviam fazer, e eu gostava se esse trabalho está a ser feito, com o mesmo voluntarismo que se autoriza a grande superfície à velocidade da luz e dos vários exemplos em que temos vários municípios, e é uma discussão paralela, mas é uma discussão que é relevante, porque não podemos ter aqui dois discursos, que é, bom, nós queremos manter a nossa marca, a nossa identidade tem valor económico. A identidade de cada região de Porto Alegre, de Viseu, de onde eu sou originário, o Sr. Presidente da Assembleia Nacional do Município faz o favor de ser meu Presidente de Câmara, isto também não, eu em Viseu já quase não consigo fazer rotunda nenhuma sem dar com uma grande superfície ao lado da rotunda, aquilo já parece que as rotundas fazem parte das grandes superfícies, mas já encontro cada vez menos restaurantes típicos, cada vez menos casas de produtos tradicionais, aquela velha taberna que fazia a casa dos queijos, a casa do chouriço, não encontra já. E, portanto, eu acho que também não é só, ao mesmo tempo que nós queremos moderar a ação da ASAI, queremos encontrar legislação que seja possível, e gostava de saber que nos pudesse identificar, olha, o que era necessário é aquilo que é uma produção artesanal tem que ser excepcionada. Numa produção artesanal não podemos utilizar o critério que a ASAI utiliza para um fabrico industrial. Se me disser, é possível, em alguns modos de produção, transformá-los quase numa produção industrial, mantendo as características, não tem nada contra isso, mas eu acho que perdemos não só valor económico, como podemos, eventualmente, um valor que para mim é fundamental, que é para mim é para o Governo, porque se for ler bem aquilo que é o Plano Nacional para o Turismo Nacional, que se prevê ser a primeira indústria do país, crescimento de 12% ou 3% do PIB, criação de emprego, sabe-se lá como, vai ver que um dos fatores fundamentais, gastronomia, o vinho e as tradições. Mas se nós as matamos, depois como é que fazemos? E, portanto, eu julgo que aqui a Associação Nacional de Municípios e os municípios deviam ter como principal preocupação, olhando, se olhar para Porto Alegre ou até olhar para Viseu, o que é que Viseu tem a não ser os seus produtos tradicionais, a sua identidade cultural e a sua qualidade, que é excepcional, dos produtos regionais. E essa proteção não está a ser feita. Ainda mesmo ontem eu perguntava. Alguém se queixava que nós iremos perder aquilo que é para nós uma fileira importante, que é a cortiça. Porque já só se encontra vinhos de excelência, chilenos, com rolhas de plástico. E eu perguntei se o nosso vinho de excelência, que era pelo preço que ela procura, chama-se Barca Velha. E eu perguntei se era possível fazer Barca Velha com rolhas de plástico. Disseram que não. Só pode ser de cortiça. E, portanto, nós próprios às vezes não percebemos que é fundamental, e temos aqui um valor nas mãos, que é a proteção destes produtos tradicionais. E eu acho estranho, de facto, que a ASAI tenha vindo, no fundo, sendo, a ação da ASAI foi positiva, porque a ação da ASAI veio de demonstrar que nós não esquecemos dos produtos tradicionais. Houve aqui uma lacuna, temos que assumir e vamos ter que a corrigir, que é saber o que é de facto um produto local, como é que ele pode ser vendido com regras diferentes no mercado local, nem que sejam os famosos mercados municipais, como é que ele pode ser consumido de forma a ser também um potenciador de uma identidade geográfica regional. E eu pergunto, qual é o papel que a Associação de Municípios já fez, sabendo que está a perder aqui criação de riqueza, emprego, para não falar da identidade, porque hoje muitos municípios, nós fomos ver, são municípios parecidos com Stuttgart, com Mainz, com Bruxelas, parecidos com qualquer coisa, mas deixaram de ser aquela terrinha que nós conhecíamos, com raríssimas exceções. Portanto, eu julgo que a Ação Nacional de Municípios tem aqui um papel fundamental a desenvolver. Nem que seja no caso das amêndoas, das famosas amêndoas de Porto Alegre, se as amêndoas de Porto Alegre deixarem de existir, porventura não se perdem grandes postos de trabalho. Ventura, até há uma economia. Mas é um pouco de Porto Alegre que morre. Mas o que isso não devia ser uma coisa que não chocasse. E a culpa não pode ser da ASAI, a culpa é, em primeiro lugar, nossa, porque nós devíamos ter criado condições para que essas amêndoas pudessem existir, pudessem até transformar-se numa atividade muito mais lucrativa e muito mais geradora de emprego, mantendo as mesmas características. E é exatamente isso que nós gostávamos que nos pudesse ajudar, a Agência deu-nos variedíssimas ajudas, como é que nós podíamos adequar a relação comunitária. Porque eu estive na Holanda e fui ver uma fábrica de queijos. Se a ASAI lá fosse, éramos todos detidos, os que fabricam queijos, consomem o queijo, os que moram a 100 metros da fábrica. Eu fui à Escócia ver as destilarias do whisky e se fosse o mais simpático dos inspectores da ASAI, era tudo preso. Quer dizer, portanto, mas existe. E a indústria da destilaria escocesa é o potente que é. E é isso que eu acho. Mas os municípios lá fazem como sua primeira prioridade é a defesa da sua identidade e dos seus produtos regionais. Eu gostava de saber porque é que os municípios portugueses não fazem exatamente isso. Muito obrigado.
Eu penso que era melhor numa ronda final, até porque temos limitados pelo tempo e, portanto, pedia, de facto, aos representantes dos grupos parlamentares atenção em relação a essa questão. E depois, no fim, pedia ao Sr. Presidente de Câmara que fizesse as respostas todas em conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Eu procurarei fazer uma síntese, não vou fazer nenhumas considerações. Em grande parte concordo com as que já foram feitas pelos oradores que me precederam. Eu só gostaria de perceber melhor, porque provavelmente foi o que não consegui perceber. A Associação de Municípios tem uma preocupação relativamente aos produtos tradicionais, tem consciência da sua importância para o desenvolvimento sustentável e sustentável das regiões, das localidades, em tudo o que é que isso possa traduzir. Mas eu queria perceber, tendo em conta o facto do Sr. Coordenador já ter referido quais são os propósitos deste grupo de trabalho e aquilo, as metas a atingir, eu gostaria de perceber quais são os principais obstáculos que a Associação de Municípios já identificou nesta problemática, desta questão da produção à comercialização e à sua valorização, e as medidas que considera mais prementes para a resolução da importância que estes produtos têm. E uma segunda nota, eu ouvi falar o Sr. Presidente sobre a questão do processo de fabrico e fiquei com alguns questionamentos neste sentido. Nós sabemos que um produto tradicional tem matérias-primas e tem um processo de fabrico. E fico com algumas interrogações sobre a introdução de inovações no processo de fabrico. E gostava de ouvir sobre essa questão, porque nós sabemos que o processo é também um processo que tem a sua tradição. Portanto, eu temo que ao introduzir sem peso e medida inovações no fabrico, possa-se perder uma coisa que é importante no produto tradicional, que é também o seu processo. Então...
Cumprimentar também, cumprimentar-vos em nome do Partido Ecologistas Verdes e agradecer a vossa presença. Eu vou ser muito breve nas questões que vou colocar. Essencialmente, nós vamos a seguir receber o Gabinete de Planeamento de Política Agroalimentar. E o Gabinete de Planeamento é uma peça fundamental em termos da questão da transposição da legislação comunitária para a legislação portuguesa, quer a nível da elaboração das próprias propostas dessa transposição, quer a nível depois da auscultação de vários parceiros e da recepção de contributos. E não sei, em termos de julgar a Associação Nacional de Municípios, nas várias comissões consultivas, não tem uma presença direta, ou seja, quando se discute matéria em termos de legislação de política agroalimentar, não sei por que via é que a Associação Nacional de Municípios costuma ser auscultada nestas matérias. Mas, acima de tudo, aquilo que eu queria vos questionar era, de facto, como consideram que tem sido a atuação do Gabinete de Planeamento de Política Agroalimentar ao longo deste tempo, em termos de transposição daquilo que é a legislação comunitária, da possibilidade que ela dá de adaptação, nomeadamente, e de salvaguarda da pequena produção tradicional. Uma outra questão que vos queria colocar é a nível da questão do licenciamento das explorações pecuárias. É uma questão que está em curso, existem algumas discriminações positivas para a questão da pequena produção pecuária, em termos da questão do licenciamento, mas se consideram que havia aqui margem de manobra de maneira a facilitar a questão deste licenciamento da pequena produção. Outra questão tem a ver exatamente, eu acho que as autarquias têm tido uma atuação muito diferenciada a nível da salvaguarda e do trabalho que desenvolvem a nível da salvaguarda dos produtos tradicionais. Existem, de facto, autarquias que é reconhecido o mérito por todo o trabalho que têm desenvolvido, uma delas é de Porto Alegre, mas eu julgo que este trabalho nessas autarquias tem sido muito voltado para a questão da certificação e do apoio direto em termos de produção. Mas aqui coloca-se hoje uma questão, um problema à pequena produção, que é a questão da comercialização propriamente dita. Sabemos que cada vez mais o comércio de bens está concentrado num conjunto muito pequeno de grupos económicos que dominam hoje a questão do comércio de bens. As grandes superfícies, de facto, não são motor de escoamento das pequenas produções nacionais. Temos uma situação em que, de facto, os mercados municipais cada vez têm, uns encerram, outros limitam a própria presença direta dos pequenos produtores. E, acima de tudo, aquilo que eu queria lhes perguntar é, e julgo que esta é uma matéria onde os municípios têm uma intervenção muito, muito direta, de facto, de que forma combater esta dificuldade que hoje a pequena produção tem de colocar. A questão da venda à porta ou da venda da estrada cada vez está mais limitada para a pequena produção, não tendo este pequeno comércio que escoa os seus produtos, de que forma é que, de facto, enquanto Associação Nacional de Municípios, os municípios aqui devem atuar de forma a salvaguardar estes pequenos nichos de escoamento dos produtos da pequena produção.
Sr. Deputado Carlos Marques, chegou já depois da apresentação, mas de qualquer forma...
O Sr. Deputado Coordenador sabe porque é que eu cheguei depois da apresentação. É que está a decorrer uma audiência e agora tenho que voltar para lá para a audiência porque sobre questões energéticas. Só venho aqui para felicitar a Associação Nacional de Municípios pelo papel proativo que tem tido sobre esta matéria, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, uma região, toda a região, que é emblemática na produção de produtos tradicionais. E um deputado pelo Círculo Eleitoral que foi eleito, porque a gênese deste grupo de trabalho tem a ver com a atuação do ASAI, né? Tem a ver com a atuação do ASAI, pedi aos municípios, aos... Diga? Não, mas a gênese deste grupo de trabalho tem a ver com a atuação do ASAI. Incide sobre os profissionais, mas tem a ver com a atuação do ASAI. E eu, no Círculo Eleitoral de Setúbal, solicitei aos municípios, porque são eles que licenciam grande parte das atividades económicas, isto por inspiração de alguns comerciantes que estavam, terminam como várias vezes perante a atuação da ASAI, que me informassem sobre as associações proativas que estavam a fazer. Devo dizer que as respostas estão online, como todas as respostas aos experimentos, têm respostas muito diversificadas e, surpreendentemente, há um conjunto de municípios que têm quase um atendimento personalizado para com as licenças que emitiu sobre diversos tipos de explorações comerciais e que tentam, no fundo, antecipar as ações, no fundo, penalizadoras da ASAI. Ou seja, há uma pedagogia sobre esta matéria e fazem mesmo reuniões com os inspectores da ASAI onde todos os comerciantes podem tirar estas dúvidas. Portanto, eu não vou aqui fazer nenhuma pergunta, porque peço desculpa, tenho que me retirar, porque estou à minha espera para a audição das questões energéticas. Quero saudar mais uma vez a atuação proativa que teve a Associação Municipal de Municípios, novamente pelo Sr. Presidente da Câmara de Porto Alegre. Estou em crer que a economia local, a diversificação da economia, ganha muito com esta atitude. Julgo que a anterior audição, que teve um grande impacto na comunicação social através do jornal público, é esclarecedora sobre a importância desta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Presidente Câmara.
Senhores Deputados, com muita franqueza e com muita sinceridade, quero-vos dizer que, estando esta audiência marcada para as 11 horas e tendo decidido que tem que terminar ao meio-dia, devo-vos dizer com toda a sinceridade que não vamos chegar a conclusão nenhuma. E se quiserem trabalhar sobre esta matéria, temos que perder um bocadinho mais de tempo, se é que entendem que assim é. Porque, na realidade, eu não tenho, se calhar, a capacidade que os senhores têm para se formular aqui, debater aqui opiniões assim, mas, com toda a franqueza, isto suscita aqui um sorriso de tempo que a gente assim não vai ser capaz. Não percebi o que disse, desculpa. Olha, Sr. Deputado, é assim. A Câmara de Porto Alegre tem, relativamente àquela senhora, à história das amendas, disponibilizou-se há uma pipa de tempo para ajudar a fazer todo o processo de transformação daquela unidade. Disponibilizou-lhe terreno, disponibilizou-lhe os meios próprios da Câmara para lhe ajudar a fazer um projeto de candidatura e disse-lhe que não podíamos continuar a ter nas amêndoas, a fazer amêndoas naquela garagem que o senhor conhece, que tinha lá umas maquinetas, não estou a questionar a limpeza, e disse-lhe que tínhamos todas as condições para ajudar a fazer uma unidade. Há neste momento um filho dela que continua a dizer que quer fazer um projeto alternativo àquilo. Todos os dias estamos disponíveis e, portanto, não me pesa nada na consciência relativamente àquela situação. O que acontece ali é que, é aquilo que eu costumo dizer, nós não podemos querer. A ASAI esteve no município de Porto Alegre, foram convidados os indivíduos, todos os operadores económicos, todos do distrito. Esteve o senhor doutor António Nunes, que fez uma, durante o dia inteiro, a fazer e passar informação sobre aquilo que é o funcionamento da ASAI e toda a forma de funcionar. E a determinada altura disse-lhe até, infelizmente, ao senhor doutor António Nunes, que o comparava ao Tony Carreira, porque era o único indivíduo que enchia recintos. O outro porque canta bem e ele porque assusta toda a gente. E, portanto, o espaço onde foi feita aquela audição ficou cheio e repleto do princípio ao fim, porque, de facto, anda toda a gente apavorado com as situações da ASAI. Eu disse isto pessoalmente, sem nenhuma intenção de estar a ridicularizar a situação, mas na realidade assim é. Agora, a senhora das amêndoas tem tido toda a nossa disponibilidade, inclusive vou-lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado. Nós criámos no nosso mercado municipal, quando quiser, isso não sei se conhece, que remodelámos completamente, criámos uma coisa que se chama uma cozinha comunitária, para que as pequenas produções que querem fazer um xarope, uma groselha, um bolo, um doce, não sei quantos, agora na Feira dos Doces que lá foi feita, houve senhoras que não têm, digamos, licenciamento para poder apresentar-se a vender e têm a possibilidade de alugar aquele espaço para irem ali fazer pequenas produções para poder depois comercializar. E esta cozinha está disponível todos os dias, consoante uma calendarização que é preciso fazer. Portanto, em Porto Alegre, nós não temos a solução para todas as coisas, mas nem de perto nem de longe. Há alguém que se possa queixar que não foi capaz de dar passos no sentido de evoluir nesta temática porque nós não estivéssemos atentos. Eu não nasci para os produtos tradicionais a semana passada, nem há 15 dias, ando nisto há meia dúzia de tempos, e, portanto, estou altamente convencido há muito tempo da importância que os produtos têm para desenvolver a economia e essa história toda. Conheci esta senhora, a engenheira Ana Soeiro, nos princípios da minha atuação nesta matéria. Tivemos grandes, grandes debates e grandes questões à volta deste esquema todo e consolidámos uma relação de amizade, de respeito, porque, de facto, reconhecendo-lhe a competência que todos nós depois fomos sendo capazes de reconhecer, o papel que ela tinha no país em relação à comunidade e a todas as situações, e tendo agora evoluído a sua vida pessoal e profissional a outros níveis, a primeira coisa que fizemos foi tentar aproveitá-la para nos ajudar a fazer isto. Ajudar aquilo que estamos a querer fazer, que é criar uma secção da Associação de Municípios com produtos tradicionais, no sentido de aumentar a consciência, e a primeira coisa que eu estou aqui querendo fazer, é uma pedagogia direcionada para os municípios, direcionada para os agrupamentos produtores, para os produtores, no sentido de aumentar a consciência global de toda esta gente, para perceber que essa conjugação de esforços dará uma resultante muito mais consequente, porque, na realidade, quando todos se juntam, e a primeira coisa que discutem é logo a primazia e o protagonismo que cada um teve num esquema qualquer, normalmente isso não repara lá nenhum, em vez de estarmos todos a projetar alguns esforços no sentido de ajudar a viabilizar uma situação deste tipo. Portanto, Sr. Deputado, eu reitero aquilo que já tinha dito. Eu acho que tenho muita pena que não tenhamos mais tempo para discutir esta problemática. É um assunto que requer muito mais tempo.
Presidente, peço desculpa, reconheço a questão do tempo, foi marcada, devíamos ter marcado com mais tempo, sem dúvida nenhuma. De qualquer forma, queria disponibilizar por outra via, pelo envio de um documento qualquer, de informação que entenda relevante fazer-nos chegar, a nossa total disponibilidade para isso e para termos, aliás...
Já podemos deixar aqui um papel, ou já podemos deixar aqui um documento que os senhores depois distribuirão. Queria só depois dizer, em relação àquilo que disse aquela senhora, que suponho que é deputada do PS, que obstáculos é que existe para poder, se eu percebi bem, desenvolver toda esta política de relacionamento dos municípios com o comércio, se é assim que eu percebi. Bom, o obstáculo é que a grande maioria das situações, aquilo que eu conheço, é que uma pequena parte de municípios é que está sensibilizada para isto. E uma pequena parte de agrupamentos de produtores e detentores de produtos também não perceberam a vantagem de se aproximarem dos municípios para conjugar esforços. Um dos grandes papéis que nós estamos a querer fazer exatamente numa primeira instância é aumentar a sensibilidade que cada um tem que ter perante esta situação para conjugarem esforços no sentido de... Depois falou nas questões da inovação. Eu tive em tempos uma cena no Instituto de Agronomia quando um senhor foi fazer uma tese de doutoramento sobre o cardo, que é o coagulante dos queijos, aquela planta, o pó, e que havia um senhor, professor catedrático, que achava que os produtos tradicionais, para serem tradicionais e para manterem a sua autenticidade, tinham de ser feitos numa cabana e numa forma perfeitamente empírica e numa cabana de piorno e chão de terra batida. Aos produtos tradicionais, não é impeditivo que se agregue todas as inovações possíveis e imaginárias, a higiene e a salubridade, porque eles têm que ser capazes de fazer isto tudo. Aquilo que se dizia, quando falamos nos queijos, que as mãos das mulheres emprestavam aos queijos uma determinada característica e não sei quantos, eu sou capaz de demonstrar que não há mãos que tenham nada a ver com isso. O que tem que ver que, com esta ciência, eu tenho uma fabriqueta em que o HACCP, levado às últimas consequências, uma mulher quando mexe num queijo e mete no outro a seguir, devia lavar as mãos de vermelho. Como isso é indiscutível. O que é que nós fazemos? As mulheres estão convencidas e quando nós nos distraímos, pelo menos vão lavar as mãozinhas de hora a hora. Para cumprir uma formalidade e para quebrar um ciclo de contaminação. Agora, o que está em causa é a manutenção de regras que têm que ver com a qualidade do leite, a origem do leite, os coagulantes, os tempos de cura e as dimensões e essas situações. Isso não é impeditivo de a inovação e as novas tecnologias serem utilizadas sem que isso descaracterize esse tipo de produto. Agora, necessariamente que nós... Se tivermos uma visão miserabilista, pequenina, dos produtos, normalmente temos esta visão um pouco ali no cantinho da casa, ao pé da porta, continuar a ter aquele tipo de situações. Agora, eu tenho a visão de que os produtos tradicionais, para serem o tal instrumento de desenvolvimento, de empregabilidade, fixação de pessoas, essas coisas todas, que podem ser, têm que evoluir para outras situações. Quando lhe disse há bocado que nós, na nossa ADS, tínhamos 330 mil pequenos ruminantes para fazer leite, com possibilidades de fazer leite, temos 30 mil. Veja o potencial de crescimento que lhe está subjacente. Quando se diz por aí muitas vezes que nós não temos capacidade para depois chegar a determinados mercados, porque não temos volume, não sei quantos, a grande maioria das vezes é porque não queremos trabalhar. E não pegamos nas coisas pelo sítio certo, pela forma ajustada e adequada. Porque, na realidade, eu preciso-me de outro exemplo. A ovelha, no nosso mundo, sempre teve uma função tripla, carne, leite e lã. Quando ela passou a ser explorada só na vertente da carne, é porque há outros fatores, nomeadamente dos países que compravam lá e deixaram de ter o leite de cobre para fora, mas a questão do leite, que é que gera maior rendimento, maior volume de emprego, quer na exploração, quer depois na transformação, e as mais-valias todas que estão subjacentes, é muito doloroso. Todo o indivíduo que se diga à produção de leite torna-se escravo do processo. E a sociedade civil urbana nunca reconhece isso. O indivíduo que se dedica à produção de leite, seja de vaca, ou de ovelha, ou de outra coisa qualquer, nunca mais tem sábados, nem domingos, nem feriados, porque a gente não pode pedir às ovelhas que amanhã não deem leite porque é feriado. E a verdade é um pouco esta. Portanto, eu estou a ver se consigo deixar um bocado a imagem. O senhor falou o gabinete de planeamento. Para nós o gabinete de planeamento, se calhar é o principal motivador, nós estamos a sentir a necessidade de criar esta organização. Porque o gabinete de planeamento que funciona cá em Lisboa, não é que Lisboa seja muito longe de Porto Alegre ou de outro sítio qualquer, mas não nos tem em conta, por isso simplesmente. E quando tem, não é da forma... Posso tornar. Se calhar é um quadro parecido, se calhar, com esta audição que estamos aqui a ter. Eu conheço muitas situações neste país, e não tenho nada a ver com este governo nem com os outros, tem que ver com todos, praticamente. Muitas das vezes
há determinadas situações desta natureza que convocam determinadas entidades para serem ouvidas, para dizer que foram ouvidas, mas depois não tendo em conta aquilo que lhes disseram, é o mesmo não terem sido ouvidas. Eu que estava aqui em causa na maior parte destas situações. Eu não sei exatamente quem é neste momento o Gabinete de Planeamento, mas já conheci outros Gabinetes de Planeamento. E o Gabinete de Planeamento parte para as coisas com um determinado número de convicções e poucas vezes vai ao sítio onde deve fazer a audição que necessita para projetar as situações que tem que projetar a partir da entidade que é, o Gabinete de Planeamento que é. Apontei aqui presentes diretas, já não me lembro bem o que é que isto é. Mas o que é ser, sobre o que se diz respeito às questões do licenciamento, nós temos aqui um documento que vamos deixar, que já toca um bocado nestas situações, e que neste momento, a questão do licenciamento, de uma forma genérica, o que eu digo é o seguinte: de facto, nós devemos pugnar para que qualquer entidade cumpra requisitos mínimos de higiene, de salubridade, não sei quantos, uma série de situações deste tipo. O exagero, depois que às vezes eu constato e conheço, é que chega um inspetor. Neste país, o que é importante é ser inspetor fiscal. Tudo aquilo que for fiscal tem um estatuto que já toma de conta de tudo e mais alguma coisa. Quando chega um senhor qualquer desta natureza, um sítio qualquer, seja de onde for, e começa a interpretar a legislação, também deve-se dizer que não há nenhuma legislação que seja feita, seja de onde for, que depois chega ao sítio mais recôndito e que tenha aplicabilidade direta, de uma forma integral. É preciso haver a capacidade para interpretar as situações e harmonizar as coisas. E, portanto, eu conheço gente que faz este papel de uma forma sublime, e que sabe fazer a interpretação correta das situações, depois aparecem de vez em quando outros, chamemos de papagaios, se quiser, como chamar o nome, chegam a um sítio qualquer e o que mais gostam é de achincalhar as pessoas, violentá-las, da maneira como que assustam e, quando fazem aquelas exigências da casa de banho, é o esquema mais flagrante, um indivíduo que está a fazer uns queijitos numa organização qualquer, tem que ter, às vezes trabalha ele e a mulher, tem uma casa de banho lá em casa que serve para os dois, e na queijaria Zeca tem que ter uma para cada um. São... Isto é levado ao exagero, a linguagem. Mas há situações próximas disto que a gente já viveu. E essas situações que não levam a nada, não aproveitam coisa nenhuma, que muitas vezes deitam a perder o potencial que está subjacente a um casal ou uma família ou alguém que quer meter-se nestas coisas todas. E quando estamos a falar de gente nova, que nós fazemos um esforço grande no sentido de nos induzir a entrar neste esquema todo, a capacidade de sofrimento que a malta nova tem para estas coisas já não é exatamente a mesma. Enquanto com um casal mais ou menos velhotes, que têm daquilo a sua dependência e fazem aquilo que fazem, e têm um certo apego àquelas situações, às vezes a malta nova já não tem a pachorra suficiente para aguentar estas coisas. Eu digo muitas vezes, quando o indivíduo se mete numa agada destas, não deve fazer se não tiver capacidade para aguentar pelo menos 40 ou 50 vezes que lhe digam que não a tudo o que diz que quer fazer. Porque se não resistir a esses primeiros impactos, nunca mais sobrevive. No que diz respeito à comercialização, Sr. Deputado, quero dizer o seguinte. Nós fizemos um destes dias uma brincadeira que foi uma brincadeira, chamemos-lhe nós. Foi uma tentativa de levar os produtos tradicionais portugueses a uma operação de comercialização estruturada e organizada em Badajoz. Badajoz nem sequer é o sítio mais adequado. Fizemos uma feira, porque temos uma parceria, Porto Alegre, com o Badajoz, certo, o Interreg, fizemos lá uma tentativa de fazer uma abordagem a um mercado externo de uma forma estruturada. Nós, Câmara de Porto Alegre, convidámos os produtos todos a nível nacional para estarem lá, numa perspectiva de abordagem do mercado externo, no convencimento que os nossos produtos têm capacidade para se impor. Escolhemos um sítio mais complicado e difícil, porque os espanhóis são exatamente ao contrário de nós. O espanhol, tudo o que é deles, eles elogiam e apreciam. Os portugueses, tudo o que é nosso, eles deitam abaixo. E apreciam sempre aquilo que é importado e pelo qual pagam. E, portanto, fizemos uma tentativa dessa natureza, que deu um determinado tipo de resultados. E, portanto, agora, deixe-me dizer-lhe o seguinte. As grandes superfícies escoam muito produto tradicional. E nunca deixarão, não é possível fazer sobreviver o que quer que seja destes esquemas, destes produtos, seja o que for, sem contar com as grandes superfícies. O que nós precisamos de ter é um peso estratégico diferente perante as grandes superfícies daquilo que temos. E alguma colaboração por parte de algumas entidades que nos ajude a aumentar as nossas defesas. Aquilo que lhe falei há pouco dos tais produtos marca branca, marca própria, é legítimo e é interessantíssimo que as grandes superfícies façam aquilo que fazem nessa matéria. O que não podem é ter depois o direito de fazer uma certa mistura, uma certa tentativa de confusão dessas situações, tirando partido comercial à custa de situações análogas, que às vezes com facilidade se acontece. Eu lembro de uns senhores que faziam um rótulo que dizia assim: queijo de cabra, ovelha em letra garrafal e vaca. As outras duas, cabra e vaca, tinham letra sumida. A ovelha tinha letra garrafal. Isto é definitivamente uma esperteza saloia, mas quando os mecanismos do controle, e aí sim, não são suficientemente eficazes, estamos todos a ver, a fazer figura de tontinho. Portanto, o comércio é suscetível de acontecer. É importante que não haja aqui a tentativa de pensar que as câmaras é que se vão substituir do ponto de vista de comércio às empresas. Nada disso. Aquilo que nós entendemos é que tem que haver a capacidade das organizações de se fortificarem no seu sítio, na sua capacidade de intervir, ganharem dinheiro e de criarem as suas próprias estruturas. Hoje, há um bom exemplo de uma série de organizações, as que eu conheço melhor são as da Lavoura, que fazem o seu papel muito penduradas no Estado. Nenhuma organização consegue sobreviver, fazer o papel que compete em toda a sua essência, se tiver uma dependência muito grande do Estado. Quando é preciso partir os ovos no cesto, as coisas acontecem como acontecem, e necessariamente que aí o Estado fecha a torneira e esvazia as organizações de capacidade de intervir. Portanto, eu também tenho alguns dias ligados a essas situações, e portanto o que eu quero dizer com toda a franqueza é o seguinte: os produtos tradicionais podem, e muitas vezes podem começar de uma forma pequena, mas têm cada um o seu potencial de crescimento. E o que nós devemos fazer como país, como região, como associação de municípios, é ajudar a potenciar esse potencial de crescimento. Quando estamos a fazer este trabalho com a Associação de Municípios, devo dizer que eu estou aqui a representar a Associação de Municípios e com muito gosto, é porque, na realidade, eu não fui buscar à Associação de Municípios esta fonte de inspiração. Eu estou a tentar meter na Associação de Municípios e nos municípios que eventualmente não a tenham esta inspiração e esta tentativa de fazer uma conjugação de esforços por aquilo que é o mundo rural e todos os seus potenciais. Portanto, não estou a querer cobrar nada, nem de perto nem de longe. O que estou é convencido que, em grande parte das regiões deste país, não temos outras soluções melhores do que estas. Não temos nenhumas melhores do que estas. E que estas são o grande ponto de partida. Agora, para se configurarem, de facto, como ponto de partida para estas situações, é preciso agregações do promotor, do marketing, da parte comercial, da fiscalidade. Qual foi a primeira decisão que a gente tomou? Olha, quando esta senhora, eu soube que estava disponível por outras circunstâncias, foi a primeira coisa que fiz foi obter a colaboração dela. E enquanto não está constituída a Associação de Municípios com Produtos Tradicionais, está a ser, neste momento, nossa colaboradora ao nível da Associação de Municípios de Portugal, Castelo de Marvão, é aquela que a gente tinha à disposição para poder utilizá-la e para agora darmos um salto. Como? Portugal, Castelo de Marvão. Foi uma associação com fins específicos que se constituiu, foi através dessa forma contratado a senhora engenheira Ana Soeiro para agora saltar para a outra que queremos fazer. Tenho fundadas esperanças que daqui possam resultar coisas interessantes, diretamente proporcionais ao apego e ao esforço e ao empenho e à percepção que cada um conseguir ter nesta matéria. Se houver uma capacidade de entendimento dos produtores e dos seus representantes, os chamados agrupamentos produtores, são aqueles que são, em grande parte, às vezes, detentores do registro da certificação destes produtos, e se houver uma percepção da parte das câmaras, eu espero que isto vá começando a andar. Senhores deputados, com toda a franqueza, eu quero ser também solidário com a vossa disponibilidade de tempo. Gostaria muito de poder aprofundar melhor esta conversa. Nós temos muita coisa para poder trocar impressões e não pensem que estou aqui perante os senhores a querer armar-me em professor. Nada, estou simplesmente disponível para deixar a minha experiência e a minha vivência de concreto. Porque quando eu estou aqui a falar nos queijos e por aí fora, não herdei nada disto que estou aqui a referir. Não herdei nada disto. Herdei uma situação de uma organização falida de cócoras e que nós tivemos que ir andando e que hoje já tem uma determinada posição no mercado. E este exemplo é suscetível de ser seguido, é por esta razão que eu estou aqui com esta conversa toda. Quantos engenheiros, quantos licenciados são produzidos por essas instituições todas, podiam estar exatamente a dar um contributo enorme a esta história toda, se os detentores dos produtos, os empresários agrícolas, as suas organizações percebessem isto de maneira diferente. Eu cheguei na fase áurea do nosso trabalho de proteção dos produtos, cheguei a ter 40 técnicos a trabalhar numa associação de agricultores que liderava. Esta senhora sabe bem as brigas e as lutas que a gente teve para conseguir apresentar produtos. O esforço foi organizar um dossiê de candidatura dos enchidos, de todas as coisas que a gente fez. Esbarrar com a percepção e a interpretação que muitas vezes os destinatários do esforço que a gente fazia, que me diziam assim, mas para que tanto produto? Chegaram a dizer isto. Como se a existência de um produto fosse impeditivo de ter outro. E, portanto, há aqui um mundo de coisas a fazer. E, portanto, com toda a humildade, eu estou aqui disponível para colaborar com os senhores, no sentido que os senhores ajudem a produzir. Eu não diria que seja necessário muita mais legislação. O que é preciso é que depois isto seja afinado e que haja, digamos, a capacidade de nos entendermos todos, porque nós não somos um país rico, não temos recursos ilimitados a todos os níveis, e eu acho que não nos podemos dar ao luxo de desaproveitar estes pontos de partida. Não quero também que ninguém se assuste com esta história que nós estamos a querer criar, porque, na realidade, se isto for interpretado, se nós soubéssemos fazer a explicação correta desta situação, isto pode ter uma dimensão consoante aquilo que formos capazes de fazer projetar. Agora, pode ficar, como se diz na gíria, em águas de bacalhau, se começarmos todos a tirar, a arremessar, a fazer disto a arma de arremesso uns contra os outros. Não é isso que me move. O que me move é, de facto, uma postura de emancipação dos nossos territórios relativamente às outras questões. Eu não estou em Porto Alegre à espera que ninguém vá de Lisboa tratar da minha vida. Ou de Bruxelas, ou de sítio qualquer. Eu tenho lá recursos naturais suficientes para não precisar de estar dependente do que quer que seja. E estou disponível para ser competitivo. A partir dos meus... Costumo dizer e digo isto com toda a franqueza. Se eu pegar no meu distrito, pegar nas matérias-primas que tenho, no seio da minha região, fixar no seio da minha região a transformação dessas matérias-primas e exportar para o exterior com a fixação desta mais-valia, já não preciso de uma multinacional lá para me criar riqueza e desenvolvimento. O problema é que, muitas vezes, aqueles a quem eu tenho que pedir apoio para fazer-se consubstanciar essas situações, nem sempre o percebem. E se calhar porque eu também não sou o ator mais indicado para fazer isto. Só para terminar, digo o seguinte. Nós tivemos uma participação e uma tentativa de pegar no matador de Sousel em determinada altura. É um matador que existe na minha região, através do qual eu acho que neste momento tinha que estar a sair toda a carne da minha região, com a imagem de marca para os destinos e aproximar o consumidor. Quando os meus queridos produtores, de qual eu era presidente de uma dessas associações, não perceberam que tínhamos que investir 3 petacos naquela organização, o que é que aconteceu? Aconteceu que aquilo foi andando, e hoje está na mão de 3 ou 4 pessoas, por exclusão de partes, quase lhe pediram, por favor, para ficar com aquilo nas mãos, e, portanto, digo isto da seguinte maneira. Quando nós, numa região ou como produtor, nos desligamos daquilo que produzimos, fazendo aquilo que é o mais oneroso, mais moroso e mais difícil, e nos desligamos disso muito cedo, como é a panagem característica, não podemos ter aspirações a ter as faixas de mais-valias que esta situação pode provocar. Portanto, eu quero que percebam que eu não estou aqui. Estou aqui, a Associação de Municípios pediu-me para vir aqui representá-la no sentido de fazer esta defesa. Considero manifestamente insuficiente para fazermos um trabalho sério e consequente à volta desta questão, mesmo da parte dos senhores. Se não tivermos mais algum tempo para poder discutir isto, dificilmente eu consigo transmitir-lhes aquilo que eventualmente os senhores podem absorver para depois projetarem na relação que daqui possa sair. Há bocado disse e queria reforçar um pouco esta ideia. Para esta problemática dos produtos poder vingar e ser aquilo que eu imagino que possa ser, é preciso investir muito nisto. Educar pessoas, fazer pedagogia, fazer escola. Porquê é que é de ser eu a ter que assumir esta responsabilidade? Fomentar nos meus parceiros dos municípios este aumento de consciência, nos detentores dos produtos e dos agrupamentos, e o Estado, através dos seus mecanismos, não há de investir, no sentido de que estas entidades sejam tocadas por quem quer que seja. Quando há bocado sugeria que uma parte da receita das penalizações ou das coimas ou das multas pudesse ser direcionada para isso, com projetos apresentados, candidaturas diretamente aferidas por quem quer que seja, nós penso que, porque eu também não tenho recursos e condições para poder andar a fazer investimentos dessa natureza. Quando fizemos esta feira em Badajoz para ajudar e dar um contributo a esta causa dos produtos tradicionais no perspectiva do país, e era um dos Açores inclusivamente, apesar de cada um lá estar a pagar o seu espaço e aquelas situações todas, nós, Câmara de Porto Alegre, estamos uns patacos, no sentido de ajudar a viabilizar isto. E não me arrependo de o ter feito. Prefiro gastar nisto do que às vezes gastar em situações de determinada natureza. Olha, sacrifico parte das festas da cidade e aquelas folcloradas que às vezes fazem, e apesar de às vezes algumas incompreensões, para fazer isto. Eu não estou nesta vida autárquica só para fazer o que é simpático e aquilo que é suscetível de dar alguns aplausos. E, portanto, muito sinceramente, penso que vale a pena, se assim o entenderem, e se quiserem fazer uma discussão desta natureza, indo ao sítio, isto é outro sabor. Porque imagino que eu estou só aqui a vender banha da cobra. Estou só a dizer aqui uma série de coisas que não correspondem à realidade. E vale a pena referir se isto é verdade ou não é verdade. Porque é só assim é que a gente tem a credibilidade plena que precisamos ter nesta matéria.
Muito obrigado.
Eu gostava muito de ter dado a possibilidade da senhora engenheira de vos dar aqui um contributo. Eu vou-lhes deixar aqui um documento. Hã? Ok. Então, vamos mandar depois um documento que, de certo modo, sustenta isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo de Trabalho, da Comissão de Assuntos Económicos, Inovações e Desenvolvimento Regional, agradecer a vossa presença, os vossos esclarecimentos, que com certeza vão ser muito úteis nesta tentativa de fazer estas afinações que o Sr. Presidente referiu há pouco. Agradecer-lhe mais uma vez e dizer-lhe que estamos à disposição para nos enviar mais informação, que aliás muito agradecemos. Muito obrigado e boa viagem.